Hoje veremos talvez uma das obras mais importantes da literatura no nosso país. Em 1881, quando esta obra foi publicada, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de um humor, de uma ironia, de uma série de falácias. Que se tornaria um clássico entre nós. Naquela ocasião, em 1881, quando a obra era lançada, o Brasil vivia um momento muito delicado. A monarquia chegava ao final, nós ainda tínhamos a escravatura no nosso país, um país cheio de contrastes, e a obra é ambientada exatamente lá no Rio de Janeiro. E o Machado de Assis não poupa as pessoas que, como ele, viviam aquele momento histórico no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele mostra um ser tracionado por vários elementos. De um lado, virado para a Europa como referencial a alcançar, um referencial social, um referencial político, um referencial educacional e de outras ordens. Todo o tempo virado como um modelo, como um espelho. O espelho estava na Europa. No entanto, os problemas, todos que nós encontrávamos, eram muito grandes. Aquele ser humano de então, para Machado de Assis, vivia dilemas e paradoxos que eles nem sequer compreendiam muito bem. Então, Machado traduz tudo isso na figura de Brás Cubas. Como era muito improvável que uma pessoa da sociedade carioca, sociedade fluminense, se expressasse tal qual Brás Cubas, com isenção, o que o Machado de Assis faz? Recorre a uma série de inovações literárias que permitem dar ao Brás Cubas dar vazão a tudo isso. Então, o Brás Cubas é alguém que já morreu e que vai nos contar a história. É um morto que vai narrar sua história. E, além disso, o Machado de Assis faz uma série de inovações. Ele quebra toda a linha cronológica do texto. Ele quebra a linha argumentativa do texto. Ele inverte questões. Um livro que, se não estivesse na mão de alguém como Machado de Assis, muito improvavelmente traduziria parte dos dilemas que aquela comunidade viveu tão recentemente. Basicamente, Machado de Assis diz que éramos hipócritas. Éramos pessoas que mentiam para suas próprias almas, seus próprios corações, muito antes de mentir para os outros. Pessoas perdidas, desorientadas, achando que estavam construindo coisas, mas estavam destruindo elementos que depois custariam muito caros para voltar. Vamos então aproximar as lentes aqui e entender do que ele está falando. Para isso, vou partilhar a tela com vocês e mostrar uma obra muito bonita, a qual o Brás Cubas, interpretado pelo Reginaldo Faria, um dos nossos grandes atores. E vamos ver um trechinho da obra como uma introdução ao livro que trabalharemos agora. Vou partilhar a tela.
Morri há mais de 100 anos, no Rio de Janeiro. Mais precisamente às 2 horas da tarde de uma sexta-feira de agosto de 1869. Se algum espectador achar que a causa de minha morte foi uma pneumonia, não estará errado. O mais certo, porém, é dizer que morri de uma ideia. Não de uma ideia comum, mas de uma ideia grandiosa. A invenção de um medicamento sublime, o emplasto Brás Cubas. O emplasto se tornou uma ideia fixa e me oprimia o cérebro a tal ponto que um dia resolvi arejar as ideias e abrir a janela. Em vez de uma brisa, bateu um vento encanado. E assim peguei a tal pneumonia.
A comunicação do nosso país precisa
de vias férreas. Os temas são de figuras da economia nacional. Lembro como se fosse hoje. Ela entrando pela porta, pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali parada, sem ânimo de se aproximar. Os olhos inconformados, a boca entreaberta. Virgília. Sim, a tal senhora chamava-se Virgília. Imagine que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes. Quem diria? Dois grandes namorados, duas paixões sem limites acabam desse jeito. Nada mais existia entre nós ali. 20 anos.
Ele começa narrando as perguntas. Nos afastando, então, daquilo que agora ele vai descrever. Ele fala desse emplasto. O Brás Cubas era um homem extremamente vaidoso. Ele precisava do reconhecimento das pessoas que moravam na sociedade então. Ele queria mais do que o reconhecimento. Ele queria, além da fama, ele queria dinheiro, ele queria poder, ele queria frequentar os grandes salões, ele queria as comendas, ele queria tudo isso. Mas não necessariamente trabalhando, se esforçando, se dedicando com virtude, com outros elementos, como em parte tentaram fazer outras pessoas. Não. Vejam essa ideia do emplasto que ele coloca. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na realidade, o que ele queria era um medicamento para todos os males da humanidade. Ele achava que poderia conseguir isso. Não porque ele amasse a humanidade, não porque ele quisesse o bem de seus irmãos, porque ele queria o reconhecimento, queria ser famoso, queria ser rico. Queria que o nome dele ficasse para a posteridade. Isso é que o motivava. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para este resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do ruído, do cartaz, do foguete, de lágrimas. Talvez os modestos que arguam este defeito fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia é trazer duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra virada para mim. Observaram que ele conta isso, e ele ressalta bem, lá do outro lado, vivo ele não poderia sequer se aproximar dessas questões. Morto, distante dessa sociedade, deste mundo, então ele confessa todos esses elementos e muitos outros que ele vai nos contar aqui. Quando ele passeia pela história sem uma cronologia determinada, então não há um início, um meio, um fim. Ele vai para a infância, ele vai para a idade adulta, ele retorna, ele faz esses movimentos da alma. Quando ele fala sobre a infância dele, ele nos dá indicadores de como tudo isso surge, como essas questões vão se construindo dentro dele. Em grande parte, a sociedade na qual ele vivia parecia não dispor para ele de elementos melhores. Afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, explicá-la, classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito que a faz viver, para se tornar uma vã forma. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, eu pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas, entre a manhã e a noite, eu fazia uma grande maldade. E meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas no rosto e exclamava: "Ah, Brejeiro, ah, Brejeiro!" Sim, meu pai me adorava. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente medrosa, caseira, apesar de bonita e modesta, apesar de abastada. De fato, Brás Cubas vinha de uma família muito rica para a época em que ele vivia. Pai dele, com as amizades, um homem muito influente, e o pai queria que o filho seguisse essa trajetória, que contava com muitas virtudes, mas também com muitos elementos que aquela sociedade preferiria não ter com ela. Eles já não sabiam mais como separar esses elementos. De certa maneira, Memórias Póstumas de Brás Cubas funcionam como um testamento e como um alerta para gerações que viriam depois. Machado de Assis prefere colocar nesse tom irônico uma grave advertência, um chamado, como quem nos diz: cuidado, isso tende a piorar e vai chegar um ponto em que sequer será considerado. Ele conta que a escola para ele foi uma experiência muito ruim. Ele não via qualquer razão e nenhuma virtude na escola. Não via aprendizagem, sem lições lá dentro. Tudo que significava e importava para ele estava fora da escola. Por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo. Tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, ó palmatória, terror dos meus dias puerris, tu que fostes, etc., etc., etc. Aquele modelo de educação era um modelo importado, era todo europeu. Que aqui, entre pessoas da sociedade carioca, uma sociedade cada vez mais mestiça, que tinha no seu espelho querer ser branca, e com todos os problemas de contrastes que isso acarretava, aquele modelo era muito difícil para muitas daquelas crianças. Alguns conseguiam adotar, seguir esse modelo. Pessoas como Brás Cubas, não. Pessoas como Brás Cubas viveram numa espécie de limbo. Não encontraram nem aquele caminho e também nenhum outro. Perdidos entre tantas coisas, eles queriam o aplauso de uma sociedade que, no fundo, eles detestavam. Queriam o carinho, a aceitação, a remuneração de alguém que eles mesmos condenavam e viviam quebrados por isso. Não havia muito o que fazer a respeito. Ele conta dos seus muitos amores, mas o que sabia ele de amor? No meio dessa quebradura de coisas, de valores, de preceitos morais, éticos, o mais próximo que ele chegou do amor foi a sedução. Ele conta alguns desses casos. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse-me ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz uma coisa dessas. E o pai manda para a Europa com a esperança que ele volte alguém decente, que para aqueles padrões de decência significaria voltar muito mais europeizado e muito mais longe das nossas tradições mestiças, das nossas riquezas, alguém muito diferente. Vamos ver então o que acontece quando na Europa, quando o pai chama o garoto de volta para o Brasil.
Quando já estava enjoado de todas aquelas andanças, recebi uma carta de meu pai.
Braz, volta logo. Tua mãe está muito doente.
Meu triste filho, nunca mais te verei.
Vem depressa, meu filho. Se não voltares depressa, encontrarás tua mãe morta.
Esta última frase foi para mim um golpe. Resolvi trocar as mulheres por minha mãe e a Europa por minha casa. Voltei. Ao avistar o Rio de Janeiro, tive uma sensação nova. O lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina. Cenas da meninice refrescadas na memória.
E então ele retorna ao Brasil. Mas ele retorna ao Brasil agora com a alma mais fraturada do que provavelmente quando viajou. Alguns dos dilemas e paradoxos agora eram corriqueiros na vida dele. E ele vivia com essas coisas, ora fantasiando, ora tentando um reconhecimento, cheio de uma honra aparente, cheio de vaidades muito arraigadas e profundas, que ele tentava conversar com o humanismo, com religiosidade, e quanto mais tentava um ajuste em tudo isso, mais ele se perdia. Dele mesmo. E construía pensamentos e filosofias que para ele tinham uma coerência, mas que não resistiam a qualquer aprofundamento. Vejam um desses momentos. Outra coisa que também me parece metafísica é isso: dá-se movimento a uma bola. Por exemplo, rola essa bola, encontra outra bola, transmite-lhe um. Pontos, vou falar um jogo de bilhar. E eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. E a segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos Virgília, a mulher que aparece no final da vida dele, que ele amou muito. Era uma mulher casada, eles têm um relacionamento que acaba matando, entre outras coisas, o pai dele de desgosto. Ele mesmo reconhece que o pai morre de desgosto. E o Brás Cubas, que ele fala, tem aqui um duplo sentido, que nós já veremos. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impossível, entrou a rolar também até esbarrar em Virgínia, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como pela simples transmissão de uma força se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderíamos chamar solidariedade ou aborrecimento humano. Como é que com este capítulo escapou Aristóteles? Ele pergunta. E essa filosofia rasa que ele elabora e que depois já é uma outra e uma outra e uma outra, Ele busca com isso elementos de compreensão. Mas nem ele mais acredita em nada disso. Não há mais um elemento profundo. Quando então ele encontra um filósofo esse que Machado de Assis, aliás, a obra a seguir, depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é dedicada a este filósofo que ele vai encontrar. Um andarilho, um homem que parece mais um mendigo e que, cheio de sofismas, falácias, ironias, e que retrata muito da alma de Brás Cubas, esse duplo sentido que eu falei agora, faz eco a muitas das questões que o Brás Cubas precisava para tentar, se não entender sua realidade, se não administrar sua realidade, caminhar com ela. Mas que filosofia poderia ser essa? Uma filosofia que pregasse a alteridade, o amor ao próximo, a partilha, a solidariedade? De jeito nenhum. Era uma filosofia individualista. Uma filosofia que pregava que a pessoa deveria estar, ela sim, deveria vencer, deveria ter, deveria ser, estar bem, e os outros que cuidassem de suas vidas, e assim por diante. Esta filosofia, a ela, ele dá audição. Ah, vamos ver, eu estou me referindo aqui a Quincas Borba, né? Machado de Assis depois dedicará toda uma obra a Quincas Borba. Personagem muito importante na obra de Machado de Assis e que já aparece aqui neste livro, depois aparecerá no outro também, inclusive dará nome ao autor. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança. Meu espírito era, naquela ocasião, uma espécie de peteca. Isso é praticamente literal, né? Ele vivia Brás Cubas de um lado para o outro, perdido entre paixonites, perdido entre buscas. Ele queria fazer um passo para se tornar famoso e rico, etc. E de um lado para o outro, uma alma dilacerada, até que então ele disse, encontra o filósofo Quincas Borba. Vamos ver que tipo de filosofia uma alma tão desencontrada como aquela poderia abrigar. Há aqui uma poderosa crítica existencial de Machado de Assis, mostrando que uma alma daquela fica suscetível a falácias e a sofismas. O trabalho árduo e duro da educação é afastado em prol de coisas levianas e apressadas. A narração de Quincas Borba dava-lhe uma palmada. Ele subia, está se referindo à vida de Peteca. Quando ia cair, o bilhete de Virgínia dava-lhe outra palmada, e ele era de novo arremessado aos ares. Descia, e o episódio do passeio público recebia com outra palmada, igualmente rígida e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Este puxar e um puxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves, e o bilhete de Virgínia na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, esta era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que eu descrevia a gestação, crescimento do vício, de lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele. A primeira noite que passei na escada de São Francisco, ele morava ali na terceira escada, no terceiro degrau, quer dizer, dormia inteiro, como se fosse mais fina pluma. Por quê? Porque foi gradualmente da cama de esteira ao catre, de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda até a rua. Venha para o humanitismo, como ele chamava essa filosofia dele, que ele dizia que era a melhor filosofia dentre todas. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço, Que concepção mesquinha, um poço. Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, sub-gregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre tal poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoitos, desceram ao fundo e trouxeram um sal. Eu fui diretamente ao mar, então venha para o humanitismo, que era como ele chamava. Que de humanitismo, aliás, não tem nada. Isso é um trocadilho que o Machado de Assis faz. Ele usa um nome, humanitismo, que na verdade era um anti-humanitismo. Era contra a coletividade, contra o amor, contra tudo. Era uma filosofia mesquinha, bruta, não é? Mas que fazia sentido a alguém como Brás Cubas, perdido entre tantas as coisas, decepcionado, sem uma fé em Deus, sem um lastro, sem uma epistemologia, sem uma filosofia que buscasse elementos de verdade, que questionasse o mundo, ele se encontra numa coisa rápida, fácil e chula como essa. E fica encantado com o tal Brás Cubas. Vou partilhar a tela para acompanharmos mais um trecho desta bela. Aliás, a maior parte dos diálogos que nós encontramos neste filme são literais, no livro você encontra transposição direta em literalidade. Vamos ver, então.
Uma explicação. Virgília. Virgília é aquela senhora que em 1869 iria assistir aos meus últimos momentos. E antes, muito antes, teve grande participação nas minhas mais íntimas sensações. Essa é Virgília jovem. Virgília era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça humana. Com certeza, a mais voluntariosa. Eu logo iria me encontrar com ela. Logo, logo vai começar o romance. Mas vamos seguir a história sem interrupções? Por enquanto estamos com meu pai com a xícara de café na boca. Quando?
Virgílio.
Filho do conselheiro Dutra.
Dutra?
Conselheiro Dutra, uma influência política, não conheces?
Estou disposto a examinar as duas coisas. Contanto que eu não seja obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público.
Todo homem público deve ser casado. Mas seja como queres. Estou por tudo. Contanto que não te deixes ficar aí. Inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados e empenhos para não te ver brilhar. A vida é uma enorme loteria. E com dois bilhetes, aumentam as chances de ser feliz. Desces comigo?
Desço amanhã.
As coisas iam bem naqueles dias. Virgília me amava, os pássaros cantavam, o sol brilhava. Pensei até em fazer algo da vida, como, por exemplo, ser ministro. Ministro de Estado.
É uma ideia. Ministro.
Aposto que não me conhece, senhor doutor Cubas.
Não me lembro.
Eu sou Borba. O Quincas Borba. Não é preciso contar-lhe nada. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei. Que trambolhão. Acabo mendigo.
Procure-me, poderei arranjar-lhe alguma coisa.
Não é o primeiro que me promete alguma coisa. E não sei se será o último que não me fará nada. Eu nada peço, a não ser dinheiro. Dinheiro, sim, porque é necessário comer. Olhe, eu ainda não almocei.
Não?
Não. Eu saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à direita de quem sobe. Pois, saí cedo e ainda não comi. Inoxidilovinces. Desculpe a alegria. Faz tempo que não vejo uma dessas.
Está em suas mãos, vê muitas outras.
Como?
Trabalhando. Preciso ir.
Não se vá. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota dessas. E agora, adeus. Vejo que está impaciente.
Adeus. Meu relógio. Ele roubou meu relógio.
Quincas Borba era o passado.
Mais tarde vai reencontrar o Quincas Borba. Em outras condições muito diferentes destas que ele escreve aí. Outras vezes, agitado. A vida dele segue nesse maremoto constante. E as gavetas, entortava as cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até de Marcelo. Abria todas as cartas, lia-as uma a uma e recompunha ao pretérito. Leitor, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás o prazer de ver-te ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas, as cílias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se não te apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo familiar da casa de Cotrim. Direi que se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que nossos marujos dão esse nome, as cantigas. Da terra entoadas em alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. Essa melancolia que habitava Brás Cubas retorna no livro inteiro. Parece que ele se dá conta de que ele desperdiça a vida. Ele joga fora, coloca a perder a juventude, a inspiração, a oportunidade que ele tem de fato, ser uma pessoa, ser alguém que assuma uma identidade que ele nem tem como ver qual é. Primeira identidade é uma identidade europeia. E esse filósofo que surge, Quincas Borba, aprofunda todo esse quadro de perdição, de desencontro, mostrando para ele que, ao aprofundar esses elementos que ele tinha como um espelho, muito distante do que poderia ser uma identidade, de fato, mestiça, que mesclasse o nosso sangue de várias cores, de vários elementos. Esse filósofo ainda endossa isso, tornando ainda mais distante o encontro deste homem possível com ele mesmo. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases a Humanitas. A estática, etc, etc, dissertativa, que vai mostrando para ele coisas que ele, ao mesmo tempo, não compreende muito bem, mas se encanta com outras. E que, no fundo, significa quebrar a alma dele ainda em muitos, muitos pedaços. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo de Quincas Borba, era apenas pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e crê. Esta predisposição é o que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetra bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. Imagine numa sociedade de então, fracionada, com problemas de toda ordem. O próprio Brás Cubas, esse homem vem e promete a ele: você não terá mais dor. O que faz com que este homem consiga ainda aceitar uma tal coisa? Que fazer só aprofundar seus dilemas? A cegueira existencial que ele viveria, a falta completa de uma reflexão genuína com base no ambiente no qual ele estava inserido, era parte deste completo afastamento. Ao final, ele parece se dar conta. Morre Quincas Borba e ele faz várias reflexões que mostram que ele começa gradativamente a entender onde ele tinha se metido, mas aí a vida já vai longe, já está próximo do fim. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os excessos narrados na primeira parte deste livro. O principal deles foi a invenção do emplastro Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que peguei. Ele nunca conseguiu desenvolver esse tal emplastro. Isso era uma completa incongruência na alma dele. Ele nunca desenvolveu isso e morre com essa ilusão completa. Divino emplastro, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário. E aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. É um homem que reconhece ao final que toda essa perdição, toda essa quebradura de sua alma em tantas partes paradoxais, numa tentativa que, na verdade, era um debater-se em resultando em algo dessa natureza. De certa maneira, Machado de Assis aqui nos deixa inclusive uma esperança ao denunciar o que fez com que esse homem se perdesse de tal forma, suas ilusões profundas. Machado de Assis nos diz: o caminho não será por aí. Se há um caminho, o caminho precisa ser outro.
Esses eram meus últimos momentos. Mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida. E cheguei à conclusão de que, se não alcancei a celebridade com a invenção do emplastro, não fui ministro, não conheci o casamento, é também verdade que, ao lado dessas faltas, tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas essas duas coisas, a minha sorte e as minhas negativas, pode-se imaginar que não houve excessos nem carências e que saí quite com a vida. Mas não. Tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.